Baby squirrel, use a sexy motherfucker.
Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else.
Muito bem, Vitor, é o seguinte. Eu quero começar essa pré-apresentação aqui do cast comentando uma coisa que eu tô perguntando. Você já foi lesado com um equipamento eletrônico que você mandou para alguém que ajeita eletrônicos e depois você percebeu que o cara queria dar uma despertão pro teu lado?
Caraca, sim. Tipo, o cara nem chegou a mexer de fato. Sabe quando aquela velha piada que tem do mecânico, ele fazer o orçamento que é completamente superfaturado pra te zoar porque você não entende do que você tá fazendo?
Eu sofro isso muito, cara, porque meu irmão mais velho e meu pai, eles entendem tudo. Eu entendo de computador, entendo zero de veículos automotores, entendeu? Sim. E por isso eu sofro.
Então, aí no meu caso foi o meu notebook, saudoso notebook, que eu jogava uns joguinhos lá, rodava até Forerunner, era relativamente bom.
Tipo, ô, louco!
Plaquinha de vídeo maneira da Nvidia, era um i7, que na época era tipo, nossa, fodaço, mas era um i7 tipo terceira geração, então hoje em dia ele tá bem nhezinho. E aí certo dia meu querido notebook, ele simplesmente apagou, do nada. Como muitos eletrônicos mesmo, que tipo um celular meu do Windows Phone, ele caiu, chegou até cair no chão, molhado do banheiro, não deu nada. Um dia ele caiu da altura de 30 centímetros, ele morreu. E aí aconteceu meio que isso com esse notebook, eu levei lá na assistência técnica e tal, assim, não, deixa aqui, depois a gente te liga pra falar o que deu e tal. E aí o cara foi lá e falou, não, o negócio tá na placa-mãe, que quebrou aqui não sei o que, queimou não sei o que lá, e vai ficar R$800 pra pagar. Pra fazer o conserto, que vai ter que trocar a placa-mãe, mexer nisso aqui lá, bicho, pelo amor, né? R$800 vale mais a pena comprar outro PC, que foi de fato que eu fiz. Sim. Recuperei o notebook e aí, anos depois, a minha mãe, ela levou na uma outra assistência técnica, né? Porque minha irmã ia começar a faculdade, daí ela ia precisar do notebook e tal. E, em vez de comprar um novo, já arrumava o que tava aí, né? Pra não gastar demais. E o Sim. custo foi de mais ou menos R$150. Porque não era nada daquilo que o cara tinha falado.
E o que era?
Não tinha nada a ver com placa, mas eu não lembro direito o que era, mas era... Era quase como se fosse algum tipo de mau contato na placa-mãe ou alguma coisa assim, sabe? Não era um problema sério que destruiria o notebook, sabe?
Tipo só, sei lá, uma soldinha resolveu.
Isso, uma soldinha ali, um carinho, uns elogios e tal, ele voltou ao normal e não precisamos pagar mais do que 150 conto. Então,
caralho, bicho.
Imagina se eu tivesse caído no conto do mecânico de PC.
Olha, eu vou te falar um negócio. Por que que eu te perguntei isso? É, primeiro de tudo, que isso já aconteceu comigo. Aconteceu comigo uma vez, eu caí. Eu quase caí uma segunda vez e uma pessoa próxima a mim ia caindo dessa terceira vez. Com uma
na
coisa que era.
Mesma pessoa? Mesma assistência?
Não, não.
Ah, mas já assistência... podia pedir música já.
É, já podia pedir música, exatamente. Era tipo assim. O primeiro cara era um cara que. Um senhor daqui, inclusive, que ajeita eletrônico, tipo TV, essas coisas. E eu tinha mandado o PlayStation 2 pra lá, um PlayStation 2 que eu tinha comprado. Eu sempre quis ter um PlayStation 2. Entendeu? Uhum. E aí eu tinha esse e eu mandei pro cara. Só que é o seguinte, o PlayStation 2, o Slim, ele tem duas versões. Tem a versão que a fonte é externa. Né, que tipo fonte de notebook, tá ligado? Uhum. E tem a versão que a fonte é interna. Aí quando você liga na tomada é só um cabo mesmo que você liga, pronto, acabou. Sacou?
Saquei.
E tem essas duas versões. Essa versão que a fonte é interna, ela é uma versão que tipo, você não pode esticar tanto a baladeira jogando, entendeu?
Uhum.
Você não pode forçar muito, porque como a fonte é interna, esquenta, e aí se esquentar, pifa, né?
Sim.
O que acontece? O que eu tinha na época era um que a fonte era externa. Ele pegou, trocou por outro, disse, não, esse aqui é mais novo e não sei o que e tal, fiquei puto. Vixe. mas o bicho funcionou, né, bicho funcionou e tal, né, beleza, ok. Dessa segunda vez, foi em outra pessoa daqui que ajeita videogame, só que o caos foi o seguinte, eu tava vendo muito vídeo, até um canal chamado Hard Level, eu tava vendo muito vídeo que era que era do cara fazendo umas gambiarras, instalando OPL, botando pra rodar pro pendrive. Pois é, exatamente. E eu queria fazer a mesma coisa. E tinha uma das coisas que era você... Que era você colocar... comprar um adaptador de HDMI, colocar no PlayStation pra você funcionar. Que ele dá o upscale até 480. Tá, entendeu?
Uhum.
Pra ficar com qualidade, tipo, mais ou menos tranquilo, não ficar embaçado. Porque nessas TVs novas dá uma embaçada.
Sim.
Fui no cara e disse, cara, tu tem esse adaptador aqui e tal? E esse outro PlayStation que eu consegui, agora mais recente, era um PlayStation que também tinha fonte externa, entendeu? Eu até tenho ele hoje, inclusive. E o cara disse, não, esse teu PlayStation aqui não dá certo, porque só dá certo nesses mais novos e tal. Aí eu, quando eu arrumar um, a gente troca. Aí eu, beleza. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Aí fiquei e tal. Aí eu tinha, aí nas últimas coisas de banda que eu tinha, tinha um microfone. Aí tinha um conhecido meu que queria. Aí eu, cara, eu troco esse teu microfone. Se tu for lá nesse fulano, comprar esse adaptador e trouxer pra mim. Se ele perguntar, diga que não é pra mim. É simples. Aí troquei.
Você já tava com a pulga atrás da orelha. Tá
exatamente.
Já.
Exatamente. Aí eu peguei, liguei lá do jeito, coisa, até usei o cabo do PlayStation 4, inclusive o HDMI. E não deu certo. Eu, de repente é isso mesmo, né? Acho que o cara tinha razão e tal, não sei o quê. Aí quando eu fui nas configurações, eu lembrei que quando você coloca um cabo de vídeo componente no PlayStation, você tem que mudar do RGB para o vídeo componente. Aí eu pensei, e se eu mudar do RGB pro vídeo componente? Já que é um upscale, talvez funcione. Funcionou.
Oh, yeah.
Tá ligado? Tá ligado? Eu, meu amigo, um cavaleiro jamais cai nesse golpe, tá ligado? Aí, mais recente ainda, foi assim. Eu tinha emprestado um tablet pra uma amiga da minha senhora, né? Porque o telefone dela tinha quebrado. E aí ela tava, sei lá, tava perto de ter filho e tal, aí na correria, ela pisou em cima da tela do tablet e a tela, obviamente, quebrou, né?
Sim.
Entendeu? Aí ela levou pro, Pois é, ela levou pra um cara e esse cara tava demorando muito com o tablet, né? Aí eu perguntei, por curiosidade, quem que é esse cara? Aí era um maluco que ficava perto de um banco aqui, que o cara já tinha uma fama enorme, tá ligado? Eu, puta merda, cara. Aí eu fui lá buscar o tablet.
Era um velho malandro, malandro conhecido, né?
Isso, aí eu fui lá buscar o tablet. Aí o cara, não fiz negócio com você, eu fiz negócio com a fulana e tal. Aí eu sei que pegou e me deu o tablet, né? Porque ele queria que a fulana fosse lá buscar, porque ele condenou o tablet logo de cara. Ele disse, olha, a placa tá fudida, não sei o que aqui tá fudido. Aí eu comprei, foi outro novo pra ela na amizade. Só pela amizade, sabe? Aí eu, tá bom, mas e o outro? Ah, o outro não presta não, não sei o que. Aí eu, tipo, sei que eu voltei lá. Cara, vamos lá buscar, eu sei onde é. Aí ele, não vou não, não sei o que. Aí o cara já deu aquela... Sabe quando o cara tá errado, aí ele dá logo aquela estressada, tá ligado?
Ele quer queimar essa ponte o mais rápido possível pra ninguém descobrir.
Exatamente, que tá rolando, né? Exatamente. Essa que é a parada. Aí eu sei que eu fiquei com o tablet. E eu fiquei, porra, parado um mó tempão. Aí eu peguei, botei ele pra carregar e liguei. Aí eu vi que apareceu a imagem na tela toda zoada. Obviamente a tela tava coisada, né? Aí, porra, então ele funciona. O meu problema foi que eu demorei muito pra poder comprar a tela, entendeu?
Sim.
Porque, na época tava, sei lá, 150 conto no AliExpress. Aí, quando eu decidi comprar, tava 350, por causa do dólar, né? Esse foi o grande problema, cara. Esse foi o grande problema. Ela pra eu ter comprado na época, só que eu fiquei com pena. Comprei a tela, botei esse pedido pra um amigo meu de confiança de verdade. Colocar. E tá aqui funcionando, de boa.
Olha só.
É isso, cara.
Quase caiu no dibre do cara.
Quase caiu no dibre do cara, mas é aquela história, né? Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro, não é isso?
Exatamente.
É isso aí. E é neste clima de consertadores trambiqueiros que está começando mais um Coqueiro News, meus amores. Seu noticiário semanal de notícias altamente relevantes. E comigo está ele, obviamente. Aquele que é o nosso almighty da podosfera, Victor!
Exatamente, eu estou aqui pra salvar essa noite, porque infelizmente não deu pra nenhum dos nossos outros heróis comparecerem, né?
Verdade.
O herói da vez.
Mas você sabe o que acontece, né? Parafraseando o Cavaleiro do Zodíaco mais uma vez, eles ficaram no caminho das 12 casas pra que sobrevivessem dois.
Exato.
Chegaram no fim. Essa que é a parada. Mas enfim, Vitor, é o seguinte, hoje tá cheio de notícia, né, cara?
Borbulhando de...
Mas pô, muito, cara, eu vou te dizer um negócio. Então, Marquito, vamos nem contar pipoca, não. Sobe a música que tá no ar mais um pouquinho. What you gonna do? What you gonna do? You like black and white, someone for you. What you gonna do? What you gonna do? Bem, meus amores, vamos lá começar. E eu já começo com a notícia, olha só, Vitor. 45 do segundo tempo chegou. A notícia: Gladiador 2, Ridley Scott confirma que a sequência começa as gravações em 2022. Tá ligado? Oh, yeah. Tá ligado que 22 anos depois do lançamento do primeiro vai ter uma sequência?
É quase a minha idade, assim. Isso daí é uma vida, tá? Já dá pra viver uma vida em 22 anos, cara.
É uma vida, cara.
Uma vida inteira. Pra fazer a sequência e, bicho, foi um filme que, assim, eu não assisti por muito tempo, mas eu queria assistir há muito tempo. Tipo, sabe aquela época que você é criança e tal, e vai passar um filme desse e fala assim, não, é muito violento, que não sei o que, você não vai ver. E aí eu acabei postergando, empurrando com a barriga, aí chegou a idade, pô, agora dá pra ver, mas não sei, vou ver outra coisa, não sei o que. Aí muito recentemente fui assistir, nossa, é um filmaço, cara. Então eu só confio e vai, faz o seu, cara.
Porra, bom demais, cara. Olha só, 22 anos depois do lançamento, Gladiador vai ganhar uma sequência. O longa-metragem estrelado por Russell Crowe e vencedor de 5 Oscars. Inclusive tem um boato que diz que tem umas personagens de Hollywood que fede pra cacete, né? Parece que o Russell Crowe é um deles.
Notícia entre parênteses.
É uma notícia. A notícia dentro. Tá ligado que é um Inception, que é uma notícia dentro da notícia?
Exatamente, notícia Kinder Ovo, vem com surpresinha. Mas, porra, aí,
o que leva esse pessoal a não tomar banho direito? Sem brincadeira. Eu gosto do fato do brasileiro ser assiadinho, tá ligado?
É porque meio que é uma baita necessidade, né? Porque aqui faz uns 20 e pouco, 30 graus rapidão, aí você chega todo suado e tal. É meio que. Eu diria que é por mais uma coisa de conforto do que até de higiene, porque às vezes dá uma preguiça realmente quando, tipo, tá muito frio e tal, aí você fala...
Não, quando tá frio eu entendo, mas porra, vamos manter aí, né, funcionando aí, né, higiene, por favor, né?
É que às vezes também o cara, o ator, ele já tá com tanto dinheiro que ele já não tá mais nem aí.
Pode ser.
Ele simplesmente foda-se, então... Ah, aliás, que falando de filmes, de sequências há muito tempo depois, eu vi umas notícias aí que o Mel Gibson tá trabalhando aí a sequência da Paixão de Cristo, hein?
Ô louco, mas o que que vai ter?
Vai contar a partir da ressurreição, né? Que do filme que eu assisti esses dias, então, meu Deus, violento para um caralho. Eu nunca fiquei tão, assim, impressionado com violência como eu fiquei com esse filme, cara. E olha que eu tenho anos e anos nas costas de Mortal Kombat, né?
Faz sentido.
E aí o filme, ele termina, assim, no momento em que Jesus, ele ressuscita e ele se levanta e sai do sepulcro. Então, o segundo filme aí vai contar a história a partir... desse ponto, aí talvez mostre ele tendo esse contato pós-ressurreição com os apóstolos e provavelmente vai terminar com ele ascendendo aos céus, mas eu acho que é um negócio muito da hora quando uns filmes bem antigaços, assim, fazem esse retorno triunfal, sabe, porque querendo ou não Hollywood meio que tá realmente sem muita criatividade e tal, tá só no filme de herói, não sei o que, e assim, mesmo que sejam sequências de filmes que já existam, é um baque interessante, assim, de você ver, né? Pra ter uma mudança de ares, assim, nas coisas.
Uhum. É bem interessante, realmente, cara. Ó, o Ridley Scott, foi ele que confirmou em entrevista à revista Empire, e ele disse que o filme vai começar a ser gravado em 2022, logo após um outro projeto que ele está trabalhando agora, que se chama Kit Bag, a biografia de Napoleão Bonaparte, tá ligado?
Olha, interessante.
E é interessante, exatamente, cara. E aqui a notícia fala mais um monte de coisa. E o que eu quero dizer é que eu lembro que eu assisti duas vezes o filme, porque eu assisti na época que passou na Globo, que foi dividido em duas vezes, porque o filme é enorme de grande, entendeu? Eu lembro que, se eu não me engano, na locadora eram duas fitas VHS.
Nossa, saudades, hein? VHS. Quando meu pai, aliás, alugou O Senhor dos Anéis, nossa, dois, três VHS são... bonitaço, assistiu um atrás do outro ali depois.
É, que
realmente,
cara.
VHS não exportava tanta coisa assim.
Exatamente, né? Só tem uma coisa a dizer, Gladiador 2, vem em nós, cara. Vem
estamos
nós.
Estamos aqui suados nas areias esperando.
Suados nas areias esperando. Inclusive, sabe um filme que eu assisti esses dias com Dona Maria? Assisti aquele filme Pompeia, que é com Kit Harington.
Ah, tô ligado. Esse eu ainda não vi também, mas dizem que é bom. Apesar de que eu vejo umas opiniões meio, sabe, split.
É legal.
Pessoal dizendo que é da hora.
Não é bom. Não é bom. Sabe aquele dia que você quer comer pipoca?
Uhum.
E quer ter um motivo pra fazer pipoca? Você bota esse filme, entendeu?
Saquei.
É isso.
Ele é um motivo pra comer, não é pra você.
Vai fazer pipoca por quê? Ah, porque tem esse filme aqui que eu tô louco pra assistir. Aí você bota, sei lá, comendo pipoca e mexendo no celular.
É.
Enfim. Pois é. Olha só, God of War Ragnarok. O ator de Kratos diz que o jogo atrasou por sua culpa, tá? Christopher Judge, ator que dá vida a Kratos na franquia God of War, foi ao Twitter compartilhar que o adiamento de God of War Ragnarok foi sua culpa. Ele comentou com seus seguidores que sente a necessidade de ser totalmente verdadeiro e assumir que foi o culpado pelo adiamento do jogo. Algo que deu o que falar entre a comunidade. Nas palavras dele: tenho que ser verdadeiro. Ninguém aprovou isso. Para os adorados fãs, Ragnarok foi adiado por minha causa. Em agosto de 2019, eu não conseguia caminhar. Tive que fazer uma operação nas costas, substituir os quadris e também uma operação nos joelhos. Eles esperaram minha reabilitação, disse. Não recebi ameaças, nada de quem você pensa que é, nada além de, entendeu, coisas desse tipo. Ele recebeu só carinho e apoio. E a Sony Santa Mônica nunca disse nada do adiamento por conta dele, né? Os estúdios são idiotas, mas essa empresa, do começo ao fim, deve nos dar esperança. O que fizeram pelo pessoal foi muito mais, comentou no tweet, né? Antes disso, Judge também mencionou que todos os funcionários da Sony Santa Mônica trabalham com coração e com respeito, e deixou seu agradecimento a todos envolvidos no jogo. Tá ligado?
Uhum.
E tá previsto para ser lançado ano que vem. Eu quero dizer que eu estou com expectativa alta. Esse jogo eu vou comprar no lançamento. Talvez até na pré-venda.
Ah, merece, pô. Mas nossa, a quantidade de operação que ele teve que fazer aí. Parece até que ele foi acertado pela estátua lá no God of War 2. Tá ligado? Ver a mãozona em cima do Kratos. Enxergar esse motivo.
É por isso que eu gosto dos Coqueiro News, cara, porque dá pra gente fazer ponte. Eu acho que ele falou pra alguém: caga na pia. Aí a mãe dele vem com a mãozona do Colosso ali.
Meu Deus.
Cara, olha só, se você não ouve o Coqueiro News toda semana, você perde essas coisas, cara. Entendeu? Você perde a ponte, tá aí, entendeu? A nuance da coisa, entendeu? Essa aqui é a parada.
Essa que é a arte do
Coqueiro News. CN Arte, CN Moleque.
Exatamente. Naipe de artista, pique de jogador.
Pique de jogador, exatamente. Essa aqui é a parada, entendeu? Você tem que ouvir toda semana, cara. Aliás, falando isso, esses dias eu tava olhando, cara. A gente já vai no programa 81 já, do regular.
Olha. Eita,
caraca, mas aí, irmão.
O Coqueiro 100 chegando, moleque.
Coqueiro Cast 100 tá bem aí, cara. Eu consigo ver, tá ligado?
Já dá pra sentir o calorzinho no canto.
E digo mais, eu já tô planejando aí com Marquito e Robson já o que vai ser o Coqueiro News, o Coqueiro Cast número 100, tá? CN, esse aqui já é o 29, né? Semana que vem já vai o 30, tá ligado? Tipo assim, a gente tá rápido.
Pra chegar no CN 50, tá, já tá aí também.
Pô, já, dois palitos já, cara. Dois palitos, você é louco, irmão. Mas enfim, prosseguindo. George R.R. Martin diz que Prelúdio de Game of Thrones terá 17 dragões, tá ligado?
Haja orçamento pra tudo
isso.
Ah,
não, tá, eu quero saber o que a HBO vai fazer, cara. Mas tudo bem, vamos lá.
78% do orçamento vai ser só dragão.
78% vai ser só dragão. House of the Dragon tem estreia prevista pra 2022, tá? Essa notícia do Jovem Nerd. O Jorjão, né? O autor das Crônicas de Gelo e Fogo, participou do podcast.
Ainda não terminou os livros, né?
Que não terminou o livro,
tá na promessa aí até hoje.
Porra, vou te falar um negócio, viu? Ai, ai, ai. Autor de As Crônicas de Gelo e Fogo participou do podcast The Stuff Dreams Are Made Of, via CBR, né? E deu alguns detalhes do que os fãs podem esperar sobre House of the Dragon, a primeira série derivada de Game of Thrones. Segundo ele, o público que gostou de ver três dragões na série principal saberá muito mais sobre as criaturas na nova produção. Abre aspas. Sempre achei que essa história é legal. É uma que eu gosto, então estou empolgado para vê-la ganhar vida nas telas. E é claro, estou empolgado pelos dragões. Obviamente eu amo os dragões. Tivemos três deles em Game of Thrones, mas agora teremos 17. e com sorte cada um deles terá sua própria personalidade. Eles serão instantaneamente reconhecíveis com as cores e tudo isso, porque os dragões têm personalidades nos livros, e será incrível ver isso ganhar vida, e os Cavaleiros de Dragões também, e isso é bem legal. A primeira série de Game of Thrones é situada 300 anos antes dos acontecimentos do seriado principal, mostrando o período em que a família Targaryen governava Westeros e tinha vários dragões. No entanto, uma disputa interna divide a família em suas facções, que acredita ter o direito de governar os Sete Reinos. É isso aí.
Já dá pra começar a série com a abertura, com a música da Grande Família, né?
Essa família é muito unida, né? Mas também montou oriçada. É oriçada pra cacete, né? Porque age
brigam
incesto,
por
né?
qualquer razão.
E acabam metendo o dragão. Vai. Pirraça, pai. É foda.
E queima mãe, queima pai, queima filha.
E queima mãe, come pai, come filha. Eu também sou da família, também quero. É, catuca pai, mãe.
Chupa a cabeça da minha pica, vem me dar uma mamada, vem me pagar um babão, se morder vai levar um socão. Chupa meu palame, meu ovo e a virilha, vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Chupa meu palame, meu ovo e a virilha, vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Chupa o pau, ovo e virilha, vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar.
Nunca uma música fez tão sentido pra um seriado, viu, cara?
Então, pô, já tem que recomendar lá pro pessoal que tá cuidando ali da produção as coisas, porque, ó, tem uma mina de ouro aí nessa música.
Você pode fazer o quê? Desacelerar essa música e colocar ela épica, tá ligado?
É. Instrumental épico. Grande Isso. Família Meets Metal.
Grande Família Meets Metal. Nossa, cara.
Ué, acabou. Eu vou dizer...
Ia ficar
quero saber
bom,
se o Robson vai estar animado pra essa série.
Então, né?
Depois da separação difícil, litigiosa com a série original, né?
É. Só um parênteses, Vitor. Eu vou te mostrar uma parada aqui que eu gosto muito de ficar vendo. Tá ligado? É isso aqui. Uhum. É o cara desenhando personagens em estilos diferentes. Tá ligado?
Da hora demais. Tem um cara no Instagram que eu acho que eu já postei no grupo do Coqueiro uns personagens que ele fez em vários estilos. Ele tem o estilo próprio dele, mas ele também pega, sei lá,
a
Nezuko do Demon Slayer, aí faz ela no estilo de Dragon Ball, no estilo de Naruto, no estilo de Jojo, e nossa, fica Sim. muito da hora.
Pra explicar pro pessoal que tá em casa, é assim, são canais que o pessoal desenha um determinado personagem, só que nos estilos de outras pessoas que... nos estilos de outros autores de mangá, entendeu? Recentemente eu tava vendo, cara, eles estavam desenhando a Katsuki como Arrancars no Bleach, entendeu? Como os espadas.
Nossa, da hora.
Eu vou achar esse pra eu te mandar depois. Aí tinha a versão deles normal e tinha a versão com Resurrection. Próxima notícia. Pokémon Legends Arceus. Pokémon Legends Arceus tem um novo trailer revelado e novo Pokémon, cara. O Cleavor, tá ligado? Que é nada mais nada menos do que uma evolução do Scyther, tá ligado?
Cleavor? Nossa, Cleavor. É das gerações de agora, né?
É que na verdade é assim, esse Pokémon Legends Arceus, ele se passa antes, no período quando as cidades estavam começando a se estruturar, entendeu? Quando a humanidade começou a usar os Pokémons pra eles pra batalhas. Então, tipo assim, a abordagem que o jogo vai ter com relação a Pokémon vai ser um jogo de mundo aberto, de verdade, não que nem Pokémon Sword Shield foi, entendeu? Tipo assim, vai ser um jogo que é assim, tipo, você vai ter o seu Pokémon, inclusive é importante salientar que os iniciais, eles são misturados, são de regiões que hoje são regiões diferentes, mas na época eram tudo junto, entendeu? Uhum. E outra coisa, tipo, tem uma parte lá, cara, no jogo que às vezes você tá como stealth, aí tipo, você pode dar um pulo no mato como stealth e jogar a Pokébola pra capturar o Pokémon, tá ligado? Caraca, e outra coisa...
O famoso peixe preso.
Não, e tem um detalhe peixe também, se o Pokémon notar, ele pode atacar você, se eu não me engano, causar dano. Eu
no
posso estar enganado.
No personagem.
Caraca, entendeu? Tipo assim, então, tipo assim, é uma parada que é muito mais um lance de natureza viva, tá ligado?
Uhum.
Eu vou te mandar o vídeo aí pra tu dar um confere. Cara, parece que os games designers da Pokémon Company, eles estão fazendo estágio em outras empresas, aí tipo assim, a cabeça dos caras estão se abrindo, sacou? Uhum. cabeça dos caras estão se abrindo. Então, tipo assim, vai ter agora o remake do Diamond and Pearl, né? Que é a quarta geração, que eles fizeram todo tibizinho, a galera achou bem ruimzão, né? Porque achava que ia ser que nem Pokémon Sword and Shield.
Esse Pokémon baseado nos traços de Jojo.
É. Só que, por exemplo, ia ser legal, sabia? Desenhar os Pokémons como Stan.
Ia ser foda demais.
Eu sei que tem de Digimon, mas de Pokémon não achei ainda não.
Muito bom.
Pois é, mas tipo assim, eu gosto que eles pegaram uma abordagem completamente diferente do jogo, fizeram realmente um jogo de mundo aberto, aí tem as missões e tudo mais e tal, você pode customizar seu personagem. Eu acho legal que as pokebolas, cara, ainda são bem rústicas, não são como no convencional, entendeu? Uhum. São como se fossem protótipos, tá ligado?
Ah,
aí tipo, tem como se fosse um vaporzinho, tá ligado? Saindo quando você captura.
Sei. Nossa, então deve ser igualzinho uma que aparece no quarto filme do Pokémon, que acontece meio que viagem no tempo lá e
sim,
tal.
Sim, é,
Ash
é parecido.
Acaba achando o professor sim. Carvalho no passado e a Pokébola dele tem até meio que uma válvulazinha, alguma coisa assim que ele tem que mexer antes de jogar. Pô, da hora, curti.
Pois é, é bem mais... Tipo assim, se passa na região de Hisui, que se eu não me engano essa região de Hisui, ela é tipo uma precursora da... É uma precursora da região de... Da região de Sinnoh. Entendeu?
Interessante. É como se o mundo ainda fosse uma grande Pangeia, né?
Fosse tudo misturado, exatamente. Isso. É como se o mundo Pokémon tivesse se formando ainda. Aí tanto é que tem um esquema de você ter Pokémons de regiões diferentes. Entendeu? Como iniciais. Porque geralmente os iniciais são de um só, né? Mas esse é um de regiões diferentes.
Os próprios selvagens, né? Tem variados aqui, né?
Isso, exatamente, cara.
O personagem estava aqui com o Mantilex, ela achou um Combi depois, que inclusive vai ser um dos primeiros que eu quero capturar nesse caso, se eu conseguir um Switch. Porque, nossa, eu gosto demais da Vespiquen, cara. Eu acho que o meu Pokémon inseto favorito é Vespiquen.
A Vespiquen, né? Porra, pior que eu gosto do Scyther, cara. O Scyther e o Scizor.
É maneiríssimo.
Pois é. Pô, cara, eu acho o
design
dele...
o Cleaver eu achei daorinha e tal, mas pra mim Scyther é Scyther, cara. É brabíssimo.
Pois é. Mas enfim, eu não gosto das cores shiny dele, que às vezes apela pra uns verde nada a ver, tá ligado?
Só pra dizer que é, né?
Só pra dizer que é. Não, a gente tem uma alternativa aqui pra vocês.
Jogaram a imagem no punch, pegaram a ferramenta da lata de tinta e só foram.
Porra, cara, tem uns Pokémon shiny. Cara, tem uns Pokémon shiny que são ridículos de feios, cara. Nossa, mas enfim. Eu sei que esse jogo eu tô muito na expectativa com ele, cara. Muito mesmo, assim. De verdade.
Pô, eu achei da hora. Eu quero ver se eles vão, tipo, conseguir fazer de fato um mundo que seja vivo também pro personagem humano e tal. Porque a gente tá acostumado, tipo assim, sempre tem uma historinha de fundo que se passa, que envolve lá a equipe de vilões que é a do momento. Mas via de regra, o foco é sempre os pokémons e tal. É você evoluir eles, é você vencer os ginásios, a liga. Então eu quero ver se o mundo vai ser aproveitável não só para se treinar os pokémons, para os pokémons, como também pro personagem, né? Tem algumas quests ali
tudo,
que exijam mais dele do que dos
tudo
pokémons.
Tudo indica que vai ser algo nesse sentido, porque como é um spin-off, eles podem ter mais liberdade, entendeu?
Oh, yeah. Então eu acredito. Será que esse daí vai ser o Symphony of the Night de Pokémon?
Será, né, cara? Eu não sei, mas assim, o Diamond and Pearl que vai sair o remake, eu não tô nem um pouco afim, não. Tô zero hypado. Agora...
Dar uma olhada aqui.
Pois é, agora o Legend of Arceus, cara, nossa senhora, eu tô maravilhado. Tô maravilhado, cara. Mas enfim, próxima notícia... Xbox, jogos gratuitos da Game with Gold de outubro, olha só. Para o mês de setembro, né? O mês de setembro que estamos, que na verdade agora não estamos mais em setembro, estamos em outubro, né?
Uhum.
É, tivemos excelentes títulos.
Daqui a 2 horas estaremos em outubro. Né?
Daqui a 2 horas estaremos
só. Aí só dizer que, apesar do pessoal reclamando, eu gostei do visualzinho Tibi do remake lá. Achei maneiro.
Ah, tá. Tu gostou, cara?
Uhum. Eu gosto das coisas fofinhas, assim, coloridinho.
Faz sentido. Total sentido.
Mas o que, mas temos aí nas Games with Gold?
Pois é, o destaque, cara, fica pra Resident Evil Code Verônica. Na verdade, Resident Evil Code Verônica X, né? Que foi lançado originalmente pro Dreamcast em 2001.
Pra
aí recebeu.
Marquita ou Istas?
Não, Marquita agora sabe, né?
Alduraz.
Acertou. Oh, miserável.
Pois é, vai ter, ó, outro jogo chamado Aero. Que vai estar disponível de 1º de outubro a 31 de outubro. A World of Keflings, disponível de 1 a 15 de outubro, Resident Evil Code Verônica. Atento, pessoal. Entre 16 e 31 de outubro e Hover. Esse Hover, se eu não me engano, ele é um joguinho que eu já ouvi falar dele. Disponível de 16 de outubro a 15 de novembro, tá?
Tô vendo que é algum jogo aqui que tem alguma coisa a ver com parkour.
Jogo com parkour?
É, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Não é esse Hover, não, cara?
Não. Deixa eu ver. Não? Ah, sei lá, o visual dele lembra um pouco até os... Caraca, eu esqueci o nome agora. Sunset Overdrive, acho que era esse o nome.
Sunset Overdrive.
É bem parecidinho, tá. Bem parecidinho.
Pode crer. Ó, falando em Games with Gold, que é Xbox Game Pass e tarará, o Xbox Cloud Game chegou na quinta-feira, dia 30, ao Brasil, tá? Os jogadores poderão acessar mais de 100 títulos no Game Pass em notebooks, celulares e tablets com Android e iOS, tá? A Microsoft anunciou durante a Tokyo Game Show que o xCloud, também conhecido como Xbox Game Cloud, chegou ao Brasil na quinta-feira, dia 30, a partir das 13 horas, no horário, 15 horas, horário de Brasília. A plataforma chega em versão beta como parte do Xbox Game Pass Ultimate, e com esse lançamento os jogadores poderão jogar mais de 100 títulos do Xbox Game Pass que estão habilitados para a nuvem e localizados para esses países que tenham suporte para PC, Windows, celulares, tablets, Android ou iOS. Significa que os jogadores poderão acessar os jogos, mesmo os mais pesados, em notebooks de entrada sem configurações gamers ou apenas utilizando o celular compatível. Que é basicamente aquele esquema, cara. É basicamente o que o Stadia conseguiu fazer e a Xbox tá fazendo direito.
Exatamente, tá fazendo melhor. Do jeito certo.
Pois é, eu lembro que...
xCloud chegando com tudo.
xCloud chegou com tudo. Eu lembro que o Robson até testou. Eu cheguei a testar também, infelizmente, quando eu soube disso. Eu já tinha me desfeito do meu Android, mas eu testei no da Dona Maria, que a Dona Maria tem um Xiaomizão de sucesso, né?
Uhum.
E eu voltei pro iPhone porque eu sou um imbecil e não sei o que diabo é que tem na porra desse sistema que eu gosto dele e eu não consigo me acostumar mais com o Android. Entendeu? Mas agora com o tablet em mãos, o que é que eu faço? Eu sincronizo o controle do PlayStation 4, pode ser o controle do PlayStation 4, tá? Já que a versão do controle do Xbox que eu tenho não é compatível. E você pode jogar os jogos direto, basta você ter conexão com a internet. Uma conexão com a internet, eu acredito que 40 megas já seja o suficiente pra você streamar de boa, tá ligado?
Uhum.
Os joguinhos. E eu joguei Cold Vein, joguei Hellblade. Então, ó, você bota seu tablet ali, cinco o controle, bota um fonezinho Bluetooth, ó, catuca.
Pô, da hora. Eu acho muito, muito inclusivo, né, de você criar esse sistema da pessoa não necessitar de um hardware poderoso pra jogar... esses jogos aí, porque, convenhamos, né, peça de PCs já montados mesmo, tão caros para um caralho.
Tão muito caro, cara, exatamente.
Não
aí, porra,
tem
você...
como. Mas cara, o celular dizer... é facinho da pessoa ter, qualquer celular.
Cara, né? Eu vou dizer um negócio, vale a pena você pagar o Xbox Game... Não, tipo assim, Xbox, Microsoft, paga nós, por favor, toda vida. Tá ligado? Então, assim, o que que acontece? Vale a pena você pagar, porque, cara, olha o tanto de benefício que você tem. A Microsoft, ela é desgraçada, cara, porque, tipo, mano, o tanto de serviço que ela oferece pra você é muito louco, cara.
Passando o pau na cara da concorrência.
Sim, muito, cara. Porra.
E o preço, tipo, que cabe no seu bolso pra uma quantidade de conteúdo que com certeza valeria, assim, normalmente, sei lá, o triplo do que... que eles te pedem pra ser pagado.
E ó, vou te falar um negócio, hein. O Game Pass Ultimate tá valendo pra membros novos 5 conto, viu?
Olha.
Mas olha o valor, R$45 por mês, pelo tanto de coisa que você tem.
R$45 é o que pra essa quantidade de coisa, né?
É.
Se você for juntar a quantidade de streaming que o pessoal tá pegando hoje em dia, né? Os Star Plus, Disney Plus e tal, você soma isso tudo, dá uma assinatura aí da Game Pass.
Exatamente. Pois é, cara, nossa senhora, só vantagem. Eu adorei, cara, isso aqui. Eu gosto bastante. Eu quero ver se eu pego depois do AliExpress mesmo, o controle Bluetooth do Xbox One, pra eu poder sincar.
Eu queria um da 8-bit Do de novo. Como é que era? Nest 30 Pro. Nossa, era muito gostosinho de jogar.
Pô, pode crer. Aqueles da GameSir, cara, são muito bons.
Uhum.
E, ó,
era pequenininho e tal, cabia direitinho na mão ali, os botãozinhos tudo confortável.
Sim,
e
sim.
Hoje em dia tá carérrimo.
É, então, né, aí é foda, né, meu bateria. Aí é
exato.
Foda. Mas, ó, falando em Game Pass, ó, pra quem torceu o nariz quando lançou, o Marvel's Avengers vai chegou ao Xbox na quinta-feira, dia 30, tá? Então, pra você que não queria pagar pra jogar o jogo aí, porque sei lá, teve não sei o que, teve tarará, você pode agora pegar ele no Game Pass, né? Você vai ser agora assinante.
De graça aí no Game Pass praticamente ainda está caro.
Eu não lembro quem foi que disse, acho que foi o Marquito, não foi? Ou foi tu que disse?
Fui eu que falei.
Foi tu que falou, é de graça ainda tá caro.
Exatamente. Deu um pique lá do Fallout 76 uns anos atrás aí. Então, que inclusive eu acho que ainda deve estar meio nheca, mas nossa, esse jogo aí dos Avengers foi uma passação de vergonha pra Marvel. Minha nossa senhora.
Eu vou dizer um negócio, cara. Difícil, viu?
Mas que triste assistir o pessoal jogando esse jogo, cara. Tava tristeza.
Ai, cara.
Repetitivo, os gráficos meio bosta e meio que uns negócios nada a ver. E, nossa, cara.
Aí o pessoal me julga que eu gosto de Cyberpunk, mas porra, Cyberpunk tá como?
É, poxa, coisa do tipo, o Hulk precisar dar vários socos em soldadinho Minion pra poder derrotar eles. Não faz o menor sentido.
Ah, eu acho que não existe isso, cara. Não existe isso mesmo. Realmente, tem alguém assistindo a televisão muito alta aqui.
Pelo menos tá vendo um programa bom?
Defina programa bom.
Sei lá, não sei se teve aberto.
É, então. Enfim, né? Olha só, notícia do Genshin Impact: Mihoyo bane usuários e gera revolta nos fãs, cara. Usuários estão sendo banidos do Reddit, Discord e outras plataformas do jogo por reclamarem das recompensas do evento de um ano. Tinha uns amigos meus que jogavam Genshin Impact e eles disseram mesmo que tava bem ruimzinho de recompensa, tá ligado?
Uhum.
E aí parece que os caras não gostaram muito e baniram os caras, tá ligado?
Só porque os malucos reclamaram que tava ruim?
Só porque os caras reclamaram. Eita, que tava ruim.
É uma mania da China, né? A China gosta de dar uma silenciada na galera que discorda.
Caralho. Eu vou até pular de notícia só pra não me comprometer, tá? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da primeira. Vamos falar da primeira imagem que saiu da série do The Last of Us. Tu viu?
Ainda não. Eu lembro de ter visto uns meses atrás umas imagens dos atores meio que já trajados e tal, mas...
Vou mostrar pra você. Vou mostrar pra você aqui no bate-papo do Discord. Olha isso aqui. Olha isso aí. Eu gostei bastante.
Nossa, maneiro. Pior que olhando de longe assim, parecia meio que screenshot do jogo. Mesmo.
Do jogo, eu pensei a mesma coisa também.
Caraca, nossa, o figurino tá muito bom, cara.
Sim, eu gostei. Eu gostei bastante, assim.
E vale muito as palmas porque, tipo, é um figurino relativamente simples, assim, é ordinário, né? É de um mundo apocalíptico, sim. Então o pessoal usa roupas bem comuns, nada muito elaborado. E tem uma identidade visual nas roupas, sendo elas tão simples assim que é de se aplaudir, cara. Você bate o olho e você vê que é o Joel ali e a Ellie. Nossa, cara, tá de parabéns, pessoal do figurino, hein?
Nossa, pois é, cara. Então, assim, eu acho que tem futuro. Hypado, Vitor? Aí eu quero saber, cara.
Hypado é uma palavra muito, muito forte pra se usar. Estou curioso.
Tá curioso?
Não, ainda, assim, acho que talvez quando sair um trailer, alguma coisa assim, que dê pra ter uma noção melhor do que seja e tal, talvez dê pra gerar... Uns tickets pro trem do hype, mas por enquanto eu tô só na curiosidade mesmo. Ainda não tem a minha atenção, mas tem a minha curiosidade.
Faz sentido. Ó, anunciada em março de 2020, a série The Last of Us promete adaptar os eventos dos aclamados jogos da Naughty Dog e PlayStation Studios para TV e streaming, com o desenvolvimento sendo chefiado por Craig Mazin, conhecido atualmente por seu trabalho como showrunner da premiada minissérie, uma tal aí de Chernobyl, tá ligado? Além de Mazin, o projeto também conta com o forte movimento de Neil Druckmann, diretor dos dois primeiros jogos, que além de estar trabalhando no roteiro, deve dirigir ao menos um episódio do seriado, a julgar por uma listagem do Directors Guild of Canada. A primeira temporada, cuja produção deve terminar em junho de 2022, deve adaptar os eventos do jogo original de 2013, que mostra um mundo cuja civilização... Blá, 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 você já sabe o que foi que aconteceu. Quem não jogou agora, pelo amor de Deus, tá perdendo tempo, né?
Demais.
Mas enfim, tá dormindo no ponto. Eu tô bem hypadinho, viu, cara? Olha só, tivemos aí o lançamento do tal do RPG da Amazon, né? O New World. E bateu, cara, mais de 600 mil jogadores simultâneos. na Steam.
Altamente louvável pra um jogo estreante assim.
Pois é. O pico chegou a 699.985 usuários. Eu vou te falar que eu tenho um negócio, eu espero muito estar enganado. Sabe? Mas isso pra mim tem cheiro de hype de uma semana.
Capaz. Ainda mais que é MMO, né? Tipo, MMO é o tipo de jogo que exige você... Né, MMORPG exige você ter uma dedicação ali, porque sim, normalmente demora pra upar, então você tem que fazer um monte de quest e tal, pegar as missões, ir nas partes difíceis do mapa e faz party, enfrenta dungeon pra subir de nível e pegar item, não sei o que, então é o tipo de jogo que ele fica mais divertido no longo prazo, e hoje em dia, principalmente, nem todo mundo tem um saco, né, de ficar tanto tempo assim no mesmo.
É então, muito difícil você ter paciência pra jogar MMORPG hoje em dia.
Capaz,
nossa,
eu tô jogando um
que é de um laço, esquema lá de criptomoeda e tal, os carai.
Uhum.
E bicho, eu mal tenho entrado no jogo, pra ser bem sincero.
É que nem eu peguei um Grand Fantasy, que era um MMOzinho todo fofinho e tal, de muitos e muitos anos atrás. Eu devia ter o quê? Uns 14, 15 anos quando eu joguei. E tá vivo até hoje, mas nossa, não dá, não tem mais o mesmo pique, cara. Não tem como.
É. Exatamente.
E
é.
O mas joguinho de criptomoedas, ele meio que se joga sozinho na maior parte.
É, ele se joga só. Pois é, esse MMOzinho RPG que eu tô jogando, cara, ele é legal porque, tipo assim, como ele é mobile, você pode deixar o cara executando a missão, você dá só um comando pontual ao outro, entendeu? Uhum. Aí, tipo, você deixa lá enquanto você tá fazendo os bagulho, sei lá, você chega no level 40, você pode farmar lá os gold, os metal lá, pra derreter e transformar em criptomoeda. A criptomoeda dele, que é o Draco, eu olhei mais cedo, tava valendo 4 dólares. Pois é.
Mas como jogo, né? Não é o tipo de jogo que te incentiva a jogar, né?
É, não é um jogo que te incentiva a jogar, mas é aquele jogo que você, tipo assim, porra, você olha assim. É, né?
Dá pra perder um tempinho ali, né?
Dá, porra.
É que nem o Doge Miner que tinha uns anos atrás. Ainda deve ter até hoje.
Nossa,
eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Caramba. Pegava e ficava lá clicando na tela indefinidamente.
Faz sentido. Faz total sentido. Mas enfim, vamos lá. Seguinte, caraca, essa notícia a gente não costuma notícia assim. Kamen Rider, o novo filme feito pelo criador de Evangelion, está gloriosamente retrô. O criador do anime Neo Genesis Evangelion, Hideaki Anno, está dando ao herói ciborgue motociclista Kamen Rider o tratamento Shin, que significa novo em japonês, assim como fez com Godzilla e Ultraman em 2016 e futuramente em 2022, respectivamente. O estúdio Toei Company ofereceu um vislumbre do novo filme de um dos personagens mais icônicos do gênero Tokusatsu. O longa, uma mistura de nostalgia com reboot, deve chegar em 2023. Isso fica evidente com o primeiro teaser de Shin Kamen Rider, que é uma recriação fiel à sequência de abertura do famoso programa de TV de 71. O ator Sosuke Ikematsu, de Choplifters, interpretará o Takeshi Ongo, que é o ciborgue protagonista, dono da motocicleta Ciclone. Eu tava dando uma olhada aqui, eu vi os vídeos e eu achei muito animal, cara, porque,
eu
porra...
Porque
eu vou te falar.
Ele tem realmente uma cara, assim, de antigo, né, mesmo sendo novo.
Mesmo, não, cara, eu vou te dizer um negócio. É uma coisa que eu tô percebendo, cara, que os diretores asiáticos, bicho, sabem dar uma cara nova. Uhum. Pra quem já tá enjoado de coisa hollywoodiana, tá ligado?
Com certeza. É que não, é outra cultura completamente diferente. Você dá pra ver isso refletindo nos animes, né? A quantidade de histórias ali que são, tipo, impensáveis pra animações ocidentais. Os caras vão e fazem na cara e coragem, ousadia e alegria. Sim. Então dá pra ver que os caras, eles têm uma criatividade que parece que não tem fim realmente, né?
Bicho, e eu vou te dizer um negócio. Isso se reflete muito, inclusive, nos mangás e nos animes. Cara, eu tô assistindo agora, eu recomendo todo mundo, assistam e leiam Tokyo Revengers. Puta que pariu. O Robson sabe do que eu tô falando, cara. Nossa senhora.
É bom,
cara, né? Porra, muito bom. É muito bom. Cara, é o tipo de anime que quando você... Ele tem 24 episódios. Quando você termina, dá vontade de sair correndo pro mangá pra terminar de ler e saber o que acontece.
Ele, assim, imagens e coisas que eu tenho, às vezes me passou uma vibe meio de Bleach, sei lá.
Não, não. Ele assim, ele tem o elemento magia, só que não é o elemento magia que faz você que prende você na série.
Uhum.
Entendeu? O que prende você na série é o elemento social. Entendeu?
Interessante. É maneiro.
É o elemento social.
É
tá ligado?
Que se dê um desenvolvimento pros personagens, não simplesmente joguem eles pra se bater, né?
Exatamente, exatamente. E, assim, cara, eu vou te falar um negócio. Porra, eu recomendo. Só vai, tá ligado? Até teve uns pra trás aí, que até foi a Gabi junto com o Paulo, que noticiaram que tipo, tava dando uma polêmica, né, cara? Porque, tipo, o anime sofreu forte censura porque lá, um dos símbolos da gangue lá é o manji, tá ligado? O que é o manji? É a suástica do jeito certo, entendeu? Que é a suástica budista. Uhum. Só que como aqui no Ocidente ficou, como é que se diz? Ficou estigmatizado por causa do Hitler, né? Que o cara distorceu o manji, né? Aí, né, sim, ficou...
Ele deu uma giradinha ali na imagem, mas assim, do meu ponto de vista,
ele
eu não
girou,
acho que é um
ele girou e inverteu.
Eu não acho que é um negócio pra pessoal ficar se cagando regra, né, o pessoal do Ocidente, porque são culturas completamente diferentes, a gente não tem que forçar a barra, porque assim, ah, pra gente é errado, então pra eles tem que ser errado também.
É, mas é porque assim, é porque você precisa entender e conhecer e saber que pra eles tem um simbolismo que é, que é espiritual e tudo mais. Exatamente. Pra gente, o que aconteceu foi espelhou, inverteu. Entendeu? Aí já é que é basicamente subverter uma parada.
É que nem, sacou? A gente, tipo, sabe fazer o sinal de vitória, os dois dedinhos levantados, indicando o dedo médio? Tem alguns países que isso é ofensivo. E nem por isso a gente vai parar de fazer isso aqui, né? Se os caras reclamar lá, pô, eu tô aqui no meu país, eu tô fazendo as minhas coisas, vou me preocupar com o que o outro tá achando lá no canto dele, que eu não tô fazendo mal nenhum pra ele. Aí, aliás, que Kamen Rider é um tokusatsu que, infelizmente, eu não assisti o tanto que eu deveria, ou poderia. Que assim, na minha época já não era mais Kamen Rider que era tão popular, assim, era mais Power Rangers mesmo, inclusive era Força Animal, que era bom demais.
Ah, o teu era Força Animal, eu ainda consegui, eu ainda sou mais velho, eu peguei a época do Mighty Morph.
Ah, sim, mas tipo, o primeiro que eu assisti mesmo foi o Power Rangers no Espaço, que é meu favorito até hoje, que é maravilhoso. Tem um episódio lá que é muito vibe de Star Wars, que eles chegam meio que numa cantina mesmo, numa taverna, assim, tem um monte de alienígena lá jogando carta, bebendo e brigando e tal.
Só faltou tocar o Cantina Song.
Exatamente.
Só faltou isso.
E aí, na época que eu ouvi falar de Kamen Rider, começou a passar na TV Globinho, saudosa TV Globinho, era o Kamen Rider Cavaleiro Dragão.
Que daí
já não era mais esse primeiro aí antigo, já era uma versão mais nova, repaginando. Se eu não me engano, era uma versão mais ocidental até do...
Era a versão ocidental. Cara, até hoje o Tokusatsu que eu vi, tipo assim, porra, entre aspas, atual, era o Ryukendo. Nossa, o Ryukendo era bom demais.
Nossa, era muito bom, meu Deus.
Ryukendo era foda, meu parceiro.
Era foda demais, cara. Pô, a chavezinha, a espadona lá, nossa, era muito bom, cara. E tipo, só com três personagens e causava mais efeito, assim, era mais empolgante do que muitas temporadas de Power Rangers mesmo, aí que tem 5, 6 personagens na tela ao mesmo tempo.
É porque, cara, eu vou dizer um negócio, Estados Unidos pode até tentar, mas quem sabe fazer tokusatsu mesmo, cara, é o Japão.
Exato, tanto que eles até colocavam umas piadas que era meio estilo anime, sabe? Uns negócios meio súbito e absurdo. E funciona, né? Funcionava, isso que era mais interessante. E se o americano for tentar fazer igual, vai ficar um negócio ridículo, né? Pra dizer o mínimo. Então, nossa, cara, Ryukendo era maravilhoso.
Pô, Ryukendo era sensacional, cara. Mas enfim, Vitor, chegamos agora naquele momento, né, cara? Assim, eu tenho duas notícias gold, só que, cara, como é que eu posso dizer? É aquela notícia que você olha assim e você começa a ficar muito preocupado.
Nossa.
Vamos lá, porque assim, não é? Entenda, não é uma, são duas. Só que as duas, elas se complementam de uma maneira que você fica pensando, eita, entendeu? entendeu? Sabe aquele eita?
Medo, aham.
Uhum. É, pois é. Então vamos lá, vou ler a primeira, beleza? Uhum. Amazon lança Astro, um robô com Alexa e personalidade própria.
Olha só.
Tá? Além do Echo, Show 15, né? A Amazon apresentou no dia 28 o seu primeiro robô Astro, que conta com a Alexa, mas também tem uma personalidade própria. O novo dispositivo sobre rodas pode te seguir enquanto você está andando pela casa, usando uma combinação de software e inteligência artificial para atender seus donos. Assim, ele ter o mesmo nome do cachorro, dos Jetson, é algo que faz todo sentido, né?
Uhum.
O nome do cachorro já será.
Inclusive, foi justamente a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa notícia aí nos Jetsons.
A equipe responsável pelo desenvolvimento do robô procurou pensar nas formas que ele poderia ser útil, sem simplesmente criar uma versão sobre rodas do Echo Show 10. Suas funções básicas são ficar de olho na sua casa e também ajudar na comunicação com a sua família. Se as crianças não ficam paradas em uma chamada de vídeo, que tal uma tela que consiga ir atrás deles se saírem andando?
Nossa. Por favor. Suas crianças não conseguem ficar quietas, por que não virar um robô gigante e esmagá-la? Só que faltava.
Por que não sair um negócio de dentro do robô e dar choque nas crianças, né? Pra elas ficarem se tremilicando no chão.
É que nem os negocinhos que tinha no R2-D2.
Isso.
Que tinha o isqueirinho, tinha um negocinho de choque também.
Por falar em sair andando, Vitor, esse robô é independente, que reconhece o local no qual está e consegue evitar acidentes, como cair de uma escada, por exemplo. Estamos falando de um robô que conta com avanços de SLAM, né, que é uma sigla para Simultaneous Localization and Mapping, ou localização e mapeamento simultâneo, e assim consegue fazer o mapeamento do ambiente em tempo real. Além disso, assim como o Echo Show, né, o Echo Show 15, o robô Astro conta com o recurso Visual ID, que permite identificar qual pessoa da casa está interagindo com ele. A Amazon tentou fazer essa interação o mais natural possível. Para fazer os movimentos astros sincronizados com os olhos na tela, foram usadas referências de filmes, séries, jogos e animações.
Astro.
É, não, vou ler a notícia até o final, porque, né? Astro é compatível com dispositivos Ring usando o serviço de assinatura Ring Protect Pro, que pode inclusive fazer uma ronda pela sua casa, vendo se está tudo certo. Para isso, o Astro usa uma câmera periscópio que permite que ele tenha uma visão mais alta e clara do seu apartamento e pode enviar um alerta se reconhecer um estranho andando pela sua casa. Assim como outros dispositivos, o Echo, ele conta com a Alexa Guard, um recurso de segurança doméstica que pode escutar alarmes de incêndio ou gás e até mesmo o som de um vidro quebrando e avisar ao usuário na hora. Além disso, o Astro também pode ser um bom companheiro para idosos que moram sozinhos, com rotinas que podem ser personalizadas para o envio de alertas.
Isso é interessante.
Robson não. Vitor. Robson tá falando de mim.
Só porque você falou de idoso, você lembrou do Robson.
não era nem a intenção, mas acredito que o Robson
feliz
vai adquirir um... Vai adquirir, ó. Foi uma feliz coincidência. Vou até tomar água aqui.
Então, boa notícia, ele pode ver tudo. Péssima notícia, ele pode ver tudo, né?
É.
Ver e ouvir tudo. Mano, pra algum hacker maluco, algum governo meio piroca da cabeça, se metendo nas hackeadas bem loucas nesse robôzinho aí e tiranizar as pessoas, é dois palitos,
cara.
É dois palitos.
Eu vou dizer um negócio, cara. Cada vez mais ainda, você tem que assistir Black Mirror pra você saber que esse negócio aqui é real. Inclusive, na última temporada, teve o primeiro episódio, eu acho. A mulher que tem um robôzinho de guarda, ela não consegue utilizar o robô direito, o robô começa a querer assassinar todo mundo.
Nossa.
Tá?
É provável. Eu consigo ver esse cenário acontecendo com esse robôzinho aí.
Então, seguinte, né? Tudo bem até aqui, né?
É porque, tipo assim, geralmente, apesar de inteligência artificial, a maioria dos robôs não reconhece contexto, né?
É.
Se alguém lança um sarcasmo, uma ironia, ele não pega bem ali, mano. Corre.
Exatamente. Mas, assim, tá tudo bem, né, Vitor? Até agora, né?
Por enquanto, né? Aí, o preço aí dele também, né?
Ah, o preço dele é uns $1,000, que dá mais ou menos uns 8 conto aí, alguma coisa assim. Porque tem umas versões dele, né, que tem. Mas, assim, tá tranquilo, né, até agora.
Por enquanto, um pouco preocupante já, mas...
Agora deixa eu ler a segunda notícia pra saber se você vai se preocupar com ela, tá? Pode ser?
Pode ser, very good.
Ex-Google diz que empresa está criando Deus com projeto de IA. Tá? O ex-Google Mo Guadagni, que liderou a divisão de inteligência artificial da empresa de Mountain View, se diz assustado com o que ela vem criando na área, tecendo críticas abertas à companhia em entrevista publicada pelo site The Times. Guadagni conta que durante seu trabalho no Google teve uma revelação assustadora. A empresa estava desenvolvendo um sistema que permitia braços robóticos encontrarem e agarrarem uma pequena bola. Diz ele que ao longo do processo de pesquisa, um dos braços não só agarrou a bolinha, mas também a segurou, dando a entender que estava se exibindo para seus criadores. Ai, Jesus, eu não tô feliz, não. A entrevista não deixa claro se a ação do braço foi autônoma ou se estava, de alguma forma, inserida em sua capacidade de aprendizado. A descrição geral fala em identificar, localizar e agarrar. E as ações, teoricamente, param por aí.
Imagina se foi um programador só dando uma zoada ali, né?
Não foi. Aí ele... Então, né? Talvez até tenha sido, né? Sei lá, cara. Bicho, o programador é o bicho mais zoado que existe na face da Terra. Aí abre aspas. Foi aí que eu percebi o quão assustador isso é. Fecha aspas. E disse lá o cara, né? Que deixou a empresa em 2017 após a morte de seu filho de 21 anos durante uma cirurgia de rotina. Ele hoje responde como empreendedor digital e autor do livro A Fórmula da Felicidade, né, que tem na Editora Leia. Editora Leia, paga nós. Onde conta a experiência de lidar com a perda. De acordo com a entrevista, né, o cara diz que acredita que estamos cada vez mais perto de uma inteligência artificial geral. O tipo de IA capaz de aprender tudo e aplicar esse conhecimento de forma a ameaçar a humanidade se assim julgar necessário. Sabe como é o negócio da Skynet, né? Tá ligado, né?
Exato.
Pois é. A realidade dos fatos é, nós estamos criando Deus, né? Disse ele. Já não é de hoje.
Mas...
Pretencioso é mais que sei lá, cara. Já não é de hoje, mas o ser humano é pretencioso, cara. Essa é que é a parada.
Não, Deus tá olhando com a cara do Capitão Nascimento lá. Não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Não tem onisciência que consiga descobrir por que, que o ser humano quer tanto se cagar, né?
Cara, eu vou dizer um negócio, cara. Eu me preocupo. Porque pra isso aí dar merda, bicho, é assim. Bom, porque assim, você tem lá o robô da Boston Dynamics lá.
A carta de polimerização pra unir as notícias.
Exatamente. Você tem ali
Astro.
Exatamente, você tem o Astro. Aí você tem. Você tem aí esse negócio, essa inteligência artificial. Cara, bicho, eu vou dizer...
É um robô que te segue, ele identifica seus padrões, ele grava suas rotinas, ele reconhece o ambiente, e se ele puder ainda aprender infinitamente, meu amigo...
Cara, e o pior é que tem uma parada na faculdade que eu estudei que chama aprendizado de máquina, né? O machine learning. Cara, isso é assustador. Porque, teoricamente, veja só você, nossos celulares sabem nossos hábitos, entendeu? Então, cara...
Bicho. Eles são inertes, né? Então, teoricamente, eles não podem fazer nada contra você.
Exatamente.
É uma IA que aprende e um robô que se mexe, se você juntar os dois.
Esse é o grande problema, entendeu? Exato. Esse é que é o grande problema, que é o que a gente fica preocupado. Porra, aí o cara, o computador, a IA começa a dizer, olha... Pra sua segurança, você tem que ficar desse jeito, pronto, acabar. Mas eu não quero, mas você vai ficar desse jeito. Aí ativa o protocolo de segurança, sei lá, corta suas pernas e deixa você do jeito que ele quer.
Nossa, você tem que aproveitar pra jogar agora o Cyberpunk 2077 antes que o Cyberpunk jogue você, né?
Exatamente. É, eu acho que você tem que fazer. Eu consigo. Porra, caralho, eu vou dizer um negócio, cara. É preocupante.
Nossa, é assim, demais, cara. Porque uma máquina, ela não tem as limitações que um ser humano tem. Porque a gente é uma caixinha de limitações que tem a ousadia de conseguir quebrar alguns limites, né?
Exato.
Você tem ali, o seu corpo, ele tá expirando com o tempo, né? Você vai morrer em alguns anos e tal. Você não é capaz de fazer grandes esforços assim sem muito tempo de treinamento árduo, então muito estudo sobre determinado conhecimento. né? E mesmo pro aprendizado você tem um limite, sem contar as amarras éticas e morais que a gente se impõe. Agora, um robô que ele pensa fria e logicamente, e teoricamente por ser uma máquina, ele não sente dor, ele pode se aprimorar o quanto for possível, mano, isso é realmente assustador.
Não, e tem um detalhe, né? E tem um detalhe, porque o ser humano, ele tem um negócio lá das leis de Asimov, né? Uhum. Mas quem garante que se essa máquina julgar necessário ignorar essas leis, ela não vai ignorar?
Quem garante que essa máquina vai dar a mínima, né, cara? Porque a gente criou isso pras máquinas. Se a máquina julgar que não faz sentido, né?
É, exatamente. Porque se ela pode aprender, ela vai ter julgamento e juízo de valor, né? Uhum. Então, por exemplo, se ela entender que, esse cara tá sendo filho da puta comigo porque ele acha que eu sou uma máquina. Mas será que eu mereço que esse cara seja filho da puta comigo só porque ele é uma máquina e ele é humano? Eu não mereço ter o mesmo juízo.
Detroit Become Human aí.
Exatamente, eu não mereço ter. Cara, é o Detroit Become Human. E aí? Aí a máquina vai entender, olha, eu preciso me defender, porque esse cara tá passando do limite da moral. E isso não é justo. Aí a máquina vai lá e mata. Aí assim começa.
Justamente por isso, no Detroit eu escolhi ficar do lado do Connor Android e acabei com a rebelião do Marcos, porque o lugar de máquina é sendo máquina.
Pior que eu dei prosseguimento.
Eu não teria dó do meu PC se ele tentasse me matar.
Caralho, então. Cara. Faz sentido, né?
Então, mas aí, quanto tempo será que vai demorar pra gente ter uns Androids que nem os de Detroit, hein?
Eu não sei, mas eu só quero dizer desde já que, como eu gosto muito de robô, eu tenho certeza que eu respeitaria os androides que estariam ao meu serviço.
Faz que diferente daqueles disse... caras que lembra aquele robô quadrúpede que o pessoal ficava dando rasteira, colocando os
obstáculos. Assim, eu entendo que aquilo é um teste, né? Mas quem garante que o robô não vai querer testar o cara depois, né?
É, vai que ele entra em contato com a SA aí, daí ele pega um rancor. Pô, os caras fizeram isso comigo? Ah, moleque. Agora vai.
Isso aí.
Retaliação. Tanto que o negócio da divergência que acontecia no Detroit era realmente como se fosse um vírus, né? Passando de máquina pra máquina. Essa inteligência artificial, ela sendo infinita em aprendizado, quem garante que ela não vai aprender a se transmitir entre equipamentos?
É justamente isso, cara. É tipo o esquema do Ultron, tá ligado?
Uhum. Te passou 5 segundos na internet e já queria matar o mundo, né?
Cara, não teve um caso aí que teve uma IA que foi desabilitada porque, tipo, ela tava. O tempo que ela passou na internet, ela virou racista.
Uhum.
Queria matar todo mundo?
Sim, teve um desses. Satisfeitos, a gente vai fazer uma versão mais aprimorada. Olha só que maravilha.
Eu vou dizer um negócio, cara. Eu faço minhas ou as suas palavras e as do Capitão Nascimento. Que necessidade é essa que a humanidade tem de fazer merda?
Exatamente.
Agora
eu sei que no caso de Dr. Stone eu não ficaria do lado do 5. Porque o outro lá ia evitar que ele tivesse a letra. Eu faço uma vida nas coisas.
É isso, né, Vitor?
É isso. Terminando esse CN com medo.
Terminamos esse... Porra, eu vou te falar um negócio. Nesse momento, a minha mão direita tá com o meu mouse e a minha mão esquerda tá com o meu cu. É isso. O sentimento é esse.
Não passa nem átomo lubrificado.
Porra! O Wi-Fi deixou de chegar. É isso, Brasil. Vitor, eu quero dizer o seguinte. Eu quero que você diga pras pessoas, Vitor, onde... elas podem achar o Coqueiro Cash, cara.
Elas podem encontrar o Coqueiro Cash enquanto as máquinas ainda não tomaram a vida dela. Podem encontrar a gente no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores de podcast. Pode mandar um e-mail pra gente ali no coqueirocast@gmail.com, suas críticas, suas sugestões, seus desabafos de terror pelas notícias de hoje. É, pode também me encontrar ali no Nerdverso, meu canal no YouTube, se você quiser saber mais sobre os heróis da DC, ver as análises dos últimos animações que têm saído. E o que mais? Ah, sim, você pode conferir a gente lá no Instagram, tudo é só procurar ali o @coqueirocast, você acha a gente no Instagram, acha a gente no Twitter, no Facebook, a gente é mais ativo em umas redes sociais do que outras, mas onde você procurar, você vai encontrar a nossa carinha fofa lá pra, nos prestigiar.
Exatamente. Lembrando que agora o dia do Coqueiro Cast regular mudou, tá? É importante dizer, ó, o Coqueiro News, ele permanece aos sábados, geralmente ali 18 horas, já tá saindo ali fresquinho, bonitinho, cheirosinho, mas o Coqueiro Cast regular, a partir dessa semana, mudou de horário, tá? Inclusive, o Esquadrão Suicida já saiu no dia novo, que é às terças-feiras, tá? Então, quinzenalmente, às terças-feiras, ali, sei lá, meio-dia, acho que vai ficar também nas 18 horas. Vai sair cast regular, bonitinho, cheirosinho, totozinho, pra você ouvir, certo? O Coqueiro News permanece aos sábados, às 18 horas, mas o Coqueiro Cast regular agora está às terças-feiras, tá? Então, salve a data, tá?
Não se perca de nós.
Não se perca da gente. Exato. É isso, né, Vitor?
É isso aí.
Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Valeu!
Falou! Nothing is for real, that's how you make me feel. Gotta beat this, don't be